Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vix Hot Dog Gourmet e Regale Cozinha.
Olá galera, começando mais um Telecast, dessa vez a gente vai analisar a derrota do Santa Cruz diante da equipe do Fluminense, jogo realizado no Arruda, o Santa Cruz que conheceu sua sétima derrota em casa em 11 partidas disputadas na tarde desse domingo, né? E um jogo que teve pouco mais de 8 mil torcedores presentes nas arquibancadas do estádio do Arruda. E o Santa que ampliou para 6 rodadas, o número de jogos aí sem conhecer o que é vitória. Maestro Cássio Zirpoli está aqui comigo, também o Rafael Brasileiro, eu, Celso Chigano, a gente vai tentar analisar aqui esse confronto. Eu vou começar perguntando para o maestro. Maestro, a gente já vinha destacando que a luta do Santa Cruz ela vai ficando mais dramática a cada rodada, né? Que a cada rodada que passa, o Santa vai acumulando um novo tropeço, um novo revés, e com isso fica mais difícil a saída, evitar o retorno do Santa à Série B. O que é que você viu desse confronto da estreia do técnico Doriva, que tentou ser o fato novo, que pudesse desencadear uma postura diferente dos atletas, tentou também uma movimentação diferente, em determinado momento chegou a tirar grafite, mas não foi dessa vez, o técnico Doriva não estreou com o pé direito. Mas o que é que você analisa desse confronto?
Pela autoestima do Santa, que foi o que Doriva trabalhou a semana inteira, foi até a editoria da transmissão na partida no Premier, até mesmo com foco em grafite. Grafite, a queda de rendimento técnico de grafite é proporcional à queda de rendimento técnico do Santa. São 9 rodadas sem fazer gol, desde aquele jogo contra o Corinthians lá em São Paulo, e nesse período ele perdeu até pênalti. E o Santa vem em um momento onde simplesmente parou de pontuar em casa. E assim, grafite, a má fase dele, é muito ruim para o Santa, porque ele faz o jogo correr lá na frente. E a ansiedade que os jogadores do Santa Cruz estão tendo, talvez por não conseguir desenvolver o jogo com grafite e sem ele, aquele jogo não desenvolve mesmo, vem minando essa campanha do Santa. 7 derrotas em 11 jogos é campanha de rebaixado. Assim, a gente vai fazer as contas, a gente sempre vai analisar a possibilidade do Santa Cruz escapar, e tende a escapar, mas nesse momento já não depende mais de uma rodada, o que vinha acontecendo nos últimos 2 jogos, onde uma vitória e uma combinação, não, nem nada do outro mundo, mas uma combinação tiraria o Santa da zona de rebaixamento. Agora já não acontece mais. Precisará de pelo menos 2 rodadas, mas com 7 derrotas em 11 jogadas em casa, quase qualquer conta que se faça perde sentido. 36% de aproveitamento. Bem, vale até a pesquisa, mas eu não me recordo de um time com esse aproveitamento em casa, algum time tenha escapado nos pontos corridos. Se isso aconteceu, esse time foi um gigante fora de casa. E o Santa não é. E o Santa não é esse gigante fora de casa. Ele tem uma vitória sobre a América. O curioso é que nas últimas rodadas, o Santa 2 vezes empatou fora de casa, deu um pouco de moral e o time acabou em casa. Aí desmancha qualquer planejamento que se faça. Então, nesse momento, a campanha do Santa Cruz é dramática. A torcida, acho que já está... esse público de 8 mil pessoas, Celso e Rafael, eu acho uma desmobilização da torcida. Eu acho muito preocupante. O time em campo é preocupante e o apoio fora também. Hoje não teve transmissão, teve promoção de ingresso, o jogo era 4 da tarde, sem televisionamento, estreia do novo técnico, o time precisando da vitória, enfim, porque sempre tem uma desculpa, né? Sempre tem um motivo para não ter jeito na Arruda. Não, hoje não tem. E não teve nem concorrência da Olimpíada, que já tinha acabado, porque não teve concorrência do futebol, o que o Náutico teve no sábado, o jogo de vôlei foi de 1 da tarde, enfim, na hora que o jogo do Santa começou já não havia mais nada. E 8 mil pessoas. E geralmente é um público, é uma coisa que acontece muito, já meio que já notei, com o Náutico, com o Santa, com o Sport, quando esses públicos menores são pessoas que realmente não entregam de forma alguma, mas também, por outro lado, são das pessoas mais cri-cri que existem no estádio de futebol. Isso, e na medida que vai ficando menor o público, só vai ficando aqueles que não vão largar, que vai ser vai no fim, vai ser grita, acaba até atrapalhando um pouco. Aí isso é um pedaço, mas a torcida está longe de ser o maior problema do Santos, o maior problema em campo, mas a torcida também já se tornou um problema.
Rafa, o que é que você enxergou de mudança tática efetiva aí a partir da chegada de Doriva, já nesse primeiro confronto? O que é que não deu certo?
Rapaz, acho que era mais fácil você tentar encontrar o que é que deu certo. Porque, assim, mudança tática, acho que a grande mudança tática ele fez no segundo tempo, que tirou o grafite para colocar Arthur e ter uma coisa diferente. Mas na arma, e colocou Derlei, atuou quase como um meia hoje, que eu também não entendi muito. Mas a grande mudança que a gente esperava, que era de atitude, não veio. Certo? Eu acho que até um primeiro jogo, acho que até cedo, para estar tentando colocar alguma coisa que ver alguma grande mudança tática, até porque teve uma semana só de treinamento, e a gente sabe que às vezes uma semana é muito pouco para conseguir colocar a sua cara no time. Eu lembro muito que isso aconteceu com o Gilmar Dalpozo quando ele chegou no Náutico, que eu cobri o clube na época. O Dalpozo chegou, tinha 4 dias de treinamento só, ele sabia que não tinha muito o que fazer naquele pouco tempo, manteve um pouco a base. Pode ser que contra o Sport também a gente não veja essa mudança tão grande aí no Santa Cruz, que vai ser bem complicado a gente ver agora. Mas eu acho que o principal que vai ser, como o Cássio já falou, vai ter que ser na motivação, na procurar algum outro modo de fazer esse time jogar bola. E que, pelo que eu vi hoje, e até pelos comentários pós-jogo, é uma coisa que a gente ainda se questiona quando é que isso vai acontecer. Se é que isso vai voltar a acontecer nessa Série A. Que a situação está, cada dia que passa, pior. Cada dia que passa, mais complicada. E outro número que o Cássio falou é que acho que mais preocupa. Foi a 7ª derrota como mandante. Porque fala tanto que para fugir do rebaixamento tem que ter um número X de pontos. Alguns falam 20, 27, 25, enfim. Meu amigo, você tem que lembrar ainda que Santa Cruz agora tem só 8 jogos em casa. É, dentro desses 8, vai pegar Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians.
Conta, Rafa, já era no limite com os 9 jogos.
É. Sem os 9 agora complicou mesmo. Porque você tem que lembrar que não vai pegar qualquer um, não, que você chega aqui achando que é vitória garantida. Série A não há vitória garantida em Série A, ainda mais contra adversários desse porte. E o que o Santa Cruz enfrentou hoje é um time que está brigando no meio de tabela, que não aspira hoje nem uma declaração Libertadores. Eu também não vejo brigar por nada além do que está atualmente nessa posição. Vai ficar entre 9º e 8º no máximo, porque é um time que o Levi Cupo ainda está formando. Passou por uma reformulação muito grande ano passado para cá. E para o Santa Cruz, sinceramente, eu não vejo muita saída, não. Ou o Doriva consegue mudar essa atitude em pouquíssimo tempo, ou a vaca vai para o brejo.
O Doriva, ele optou pela entrada, desde o início da partida, né, do argentino Pizano. Que é que vocês acharam do desempenho desse jogador?
Não, a entrada de Pizano, assim, fosse Milton Mendes, fosse Guardiola, qualquer um, assim, era uma entrada esperada. É um jogador que chegou para jogar o quanto antes, assim. Achei normal. Acho que vai ser, ele vai pela situação do Santa, a cobrança em cima dele acaba sendo uma cobrança que não é justa, de ele ter que chegar destruindo. Não sei nem se isso vai acontecer, pode ser até que nem consiga chegar a esse nível. Mas, assim, ele acaba tendo a cobrança de ter que resolver no primeiro jogo. Isso é muito ruim, mas é normal em times nessa situação, como a do Santa. Mais do que essa presença de Pizano, o que, assim, eu vi do Doriva foi, assim, usar peças que você viu que já não rendia antes. E, assim, não sei se ele é o treinador que acha que vai recuperar o jogador. Mas, por exemplo, a essa altura do campeonato, eu não acho que Lele possa ser uma solução do Santa.
E, assim, não é de jeito nenhum.
Foi o primeiro que Doriva. A primeira opção de Doriva. Assim, então, eu já achei um erro. Doriva pode virar questão normal a partir de agora. Mas pelo que ele fez até agora, ele não tinha crédito para alguns meses para ser essa peça para mudar o andamento de uma partida. Então, nesse momento, a mexida de Doriva eu não gostei. A escalação do Pizano, normal, aceitável e esperada.
Eu gostei, Celso, porque, como o Cássio já falou, era o cara que chegou para ser no meio de campo e tem que ser escalado mesmo. Acho que ainda precisa se entrosar ali com o João Paulo, principalmente, que vai ser o cara que vai articular mais jogadas com ele. Só que eu acho que Santa Cruz poderia voltar como eu falei no último telecast, aquela formação, né? Que para mim seria o William Correa, João Paulo e Pizano, Pizano sendo o cara ali do triângulo, quem de um lado, Arthur do outro, Grafite lá na frente. Não sei se Marião poderia ganhar uma nova chance com Doriva agora, no lugar de Arthur, que vem decepcionando um pouco. E assim, outro fator também que eu senti hoje foi o seguinte, Pizano tentou ajudar, mas, por exemplo, quem não estava num dia muito legal, né? Quem não teve a oportunidade de finalizar, fazer algumas jogadas e estava se enrolando ali sozinho. Mas acho que o Doriva tem que apostar assim no Pizano, que ele chegou para ser a solução. Só como eu falei, não com ele jogando aberto. Acho que ele pode ser o cara que vai jogar um pouco mais centralizado e tentar armar ali com o João Paulo, armar um meio de campo.
Bom, e agora Doriva tem pouco tempo para preparar o time, inclusive psicologicamente, para um jogo decisivo pela Sul-Americana, né? Um clássico das multidões histórico, né?
Pouco tempo e assim, é quase a solução é a mesma que ele usou nessa primeira semana. De confiança. Assim, o Santa Cruz nesse momento não tem. Se ele vai motivar a questão de ser um clássico, é uma motivação natural para o time do Santa. Poderia ser um jogo para o Santa, nesse momento, o que os treinadores parecem tratar como um problema na Sul-Americana. É impressionante, como todo ano a pauta é a mesma, achar que vai desgastar o time e tal, mas nesse momento, psicologicamente, pode ajudar o Santa. Como ajudou, inclusive, o Sport no passado. O Sport estava numa curva ruim quando enfrentou o Bahia, o jogo de volta, não o de ida. O de ida teve aquela escalação reserva desastrosa, mas na volta, a goleada que o Sport teve com o Bahia, aquela vitória, deu uma recuperada no ânimo do Sport. Então, assim, esse Santa Sport, ainda que a perspectiva de público para esse primeiro jogo seja ruim, porque se o jogo de domingo de tarde deu 8 mil pessoas, um jogo de 10 da noite na quarta-feira, na Arena Pernambuco, com televisão aberta, não sei como é que vai ser o público desse jogo, não. Mas, para os jogadores do Santa, pode ser uma boa oportunidade. Agora, praticamente, não tem muito o que fazer até lá, não. Eu acho.
Rafa. Não há tempo hábil, Cássio. Não tem... Como eu tinha falado anteriormente, vai ser na base da conversa mesmo que tá mudar alguma coisa. Agora, um jogador, Celso, que eu acho que Doriva tem uma conversa, porque já vinha falhando em alguns outros jogos e hoje voltou a falhar, é Thiago Cardoso. Que Thiago Cardoso hoje no gol do Fluminense foi o responsável direto pelo gol. Pelo que eu tava ouvindo na rádio na hora que saiu o gol. Ele gritou, gritando sai, que a bola era dele, mas ficou no meio do caminho. A bola sobrou até pro atacante do Fluminense, o Dourado, de forma até ridícula, que o cara recebeu, fez, é sério que eu tô recebendo esse presente, e empurrou pro fundo do gol. Assim, não foi uma tarde muito feliz de Thiago Cardoso, e eu acho que Dorival vai ter que ter uma conversa com ele para até pra sentir como é que tá a confiança dele, como é que tá lidando. Não tô dizendo que Thiago tem que ir pelo banco, pelo amor de Deus. Porque eu não vejo qualidade em Edson ainda para substituí-lo. Mas, Thiago, assim, tem que ter uma atenção especial, porque tem vacilado em momentos importantíssimos da partida.
Rafa, eu queria ouvir tua opinião sobre a torcida do Santa. Eu sei que você, via de regra, já é um crítico dessa falta de comparecimento da torcida do Santa. E, como o Cássio destacou aí, o cenário para comparecer ao jogo desse domingo contra o Fluminense era bem perto do ideal, né? O que é que você imagina aí? A impressão é de que realmente já está aquele clima de que largou, de que desistiu da competição?
Assim, eu discuti isso até no telecast do Náutico com o João, que assim, eu torci para que no sábado o Náutico, por exemplo, o pessoal não tivesse ido para a Arena, porque tinha esquecido... Pelo tempo que tinha parado, pela Olimpíada, que o Náutico vinha de 3 jogos sem perder, por exemplo, e foram 3 mil pessoas só a Arena. Hoje, a torcida, nesse domingo, no caso, a torcida Santa Cruz tinha um ótimo motivo para apoiar o time. Que era o quê? Conquistou um pontinho fora, tinha estreia de treinador novo, o time, teoricamente, estaria mais motivado, precisa da vitória de todo modo, e a torcida, mais uma vez, decepcionou. Eu já ouvi várias conversas no Arruda, não é crise... É ingresso caro, isso, aquilo, mas o clube fez promoção de ingresso antecipado, o clube segue sem abrir o anel superior, até a pessoa ficar lá embaixo, assim, é uma questão de custo também, mas é uma questão de colocar mais pressão no adversário, mas a torcida não responde. E assim, eu fiz até uma comparação aqui hoje na redação, que a torcida de Santa Cruz é um retrato muito fiel do brasileiro, que gosta de vencer. Como o time não está vencendo, não está comparecendo. Que deveria, porque o pessoal se orgulha tanto que a torcida mais apaixonada do Brasil. Eu lembro que alguns jogos, Santa Cruz Volta Redonda, Santa Cruz ia cair para a Série C, 60 mil pessoas na Arruda. O Tricolor tem que lembrar que, do jeito que está, vai voltar para a Série B e não vai demorar muito, não. Aí vai o quê? Esperar cair para reclamar ou vai para o estádio para tentar dar um apoio? Entendeu? Acho que assim, o torcedor, como o Cássio falou também, o que vai ficando é muito aquele que não larga de jeito nenhum, mas também o cara geralmente é o cara mais crítico. Mas tem que entender uma coisa, que tem que entender, tem que relembrar, né? Que é uma coisa que a gente bate desde o começo do ano. A briga de Santa Cruz não é por outra coisa na Série A, que não seja permanecer na Série A. Então, se quiser permanecer na Série A, vai precisar da força da sua torcida. E lembrar que um orçamento aí que, segundo dizem, finalmente conseguiram liberar o dinheiro da TV, que é cerca de 30 milhões, 30, 32, ninguém sabe ao certo.
O Santa não tinha pego um real da cota televisão até agora.
A conversa que a gente ouviu é
essa. Meu amigo, a conversa. Eu de fora, mas, claro, enfim. Não tem informação, é só uma opinião. Acho improvável.
Uhum. Eu também acho muito improvável.
Em agosto, assim, que a receita do Santa foi bloqueada, isso é fato. Mas eu acho improvável que a gente, em agosto, 21 de agosto, enquanto a gente está gravando esse programa, o Santa não tenha pego em um real da cota de transmissão.
Também acho improvável. Mas vamos dizer que. Vamos dizer que tem pelo menos metade lá ainda.
Informação, Rafael. Supondo que, for, uhum. que seja verdade mesmo. Nesse momento, eu já não tocaria nesse dinheiro, não. Porque, meu irmão, o limite. Você não pode trazer de fora. Não tem peças de outros times para emprestar. Para pegar um jogador de segunda divisão, sem tanta qualidade, para ficar pagando 100 mil, 120 mil reais, nesse momento, meu irmão, esse dinheiro aí faz outra coisa, velho. Não é para gastar os tubos dessa forma, não. Apesar da cota do Santa Cruz cair ano que vem. Mas, nesse momento, se o Santa não pegou em um real da cota desse ano, porra, surpreendente. Para mim, isso é melhor. Esse seria o futuro de hoje.
Tentar aproveitar, de novo, esse dinheiro para contratar, para gastar, como você até cogitou aí. Mas para investir em alguma outra coisa, sei lá, investir no CT, o Grama Santa Cruz tá muito desgastado, velho. Quem tá vindo pela TV hoje, eu vi várias tweetadas, até o pessoal do Rio que tava acompanhando o jogo, falando, meu irmão, o que é que tá acontecendo com esse gramado aí? E assim, é uma coisa que a gente já sabia que tava ruim, mas tá cada dia pior, porque não para de treinar lá. Esse joguinho agora na Arena, eu sei que o Sport treina na segunda na Arena e o Santos treina na terça. Aproveita essa sequência aí e para dar um descanso no gramado. O ideal era que também jogasse na Arena o próximo compromisso pela Série A, que estivesse em casa, já que depois vai visitar o Cruzeiro fora. Mas enfim, vamos ver o que acontece quarta-feira, porque nesse último domingo o Santa Cruz decepcionou.
Uma coisa que tem me preocupado é a absoluta falta de percepção de uma virtude que o elenco do Santa precisaria ter para livrar aí essa queda, né? Essa queda cada vez mais eminente, que é um poder de reação. O Santa, de fato, é um time que parece que tomou um gol, acabou. Você vê que...
Tomou um gol, acabou o mundo, Celso. Toda vez é isso.
E aí, a gente ampliando isso para uma escala um pouco maior, um nível acima, isso diz muito sobre a importância de o Santa realmente ter o poder de reação na competição, né? E aí, Rafa, qual a solução para esse problema?
Para reagir, meu amigo, eu sinceramente eu não estou encontrando solução. Porque já mudou o treinador, chegou o reforço para o meio de campo. Mas quem era que era titular, continua sendo titular. Não sei se Jadson, depois que Milton Mendes foi embora, que Jadson foi por indicação do Milton Mendes, vai conseguir mostrar algum futebol. Espero que mostre, que foi contratado para isso. Quem chegou na minha posição foi Derlei. E o Santa Cruz sofre muito, quando a grande peça da defesa do Santa Cruz vai ficar fora, provavelmente até o final, até o meio de setembro, que Neres volta a poder ter condições de jogo. E assim, tá dependente de muita coisa. Ficou dependente de Grafita na frente, ficou dependente de Neres lá atrás. É dependente de quem de João Paulo, se determinadas peças não jogarem, o conjunto não reage. E como você falou aí, eu não lembro nenhuma vez Santa Cruz ter sofrido um gol, tiver ficado atrás do placar em algum momento e ter conseguido reagir. Acho que só contra o Fluminense na segunda rodada.
Vitória, pô, na última rodada.
É, pronto, Fluminense e Vitória. Foi
virar,
acho que eu lembro que Santa Cruz...
Assim, pensei, não virou nenhum, mas pelo menos
empatar. Uhum.
Oh, só um detalhe, esse que falou de grafite, né, Neres? Ainda que eu tenha sete inscrições sobre a eleição da bola do placar, com a... Mas acho que as notas tem um histórico assim. É só ver que o Santa Cruz foi em quarto lugar, 75, nenhum jogador. Brincando aquele campeonato, 75, nenhum jogador do Santa Cruz na seleção daquele campeonato. Só você ver que. Ou em 73, Ramon foi o artilheiro do campeonato, entrou na seleção. Estou dando exemplo do Santa Cruz, que está falando para o Cristo Santa, mas também tem a tempo de Nalo que de esporte. Mas, quando os dois estavam bem, o Santa tinha dois jogadores na seleção. Eles já na rodada, né? Os 10 primeiros. E o Santa tinha dois jogadores que estavam na seleção da competição, até meados da competição: Neres e Grafite. A Neres acabou saindo, acabou se permanecer por mais tempo por não jogar. Aí a média dele não diminuía, apesar de ter menos jogos. E Grafite foi saindo aos poucos, por causa que o nível foi baixando nas outras rodadas. Mas, no momento que você fala, perfeito, que a queda desses dois jogadores acentua demais a situação do Santa Cruz.
Bom, o senhor tem algo mais a acrescentar sobre essa partida?
Acho que fica pro pode, né? Pode é segunda-feira?
É segunda.
Não, fica pro pódio.
Então, só tem aquele recadinho, né, Celso? Só tem aquele recadinho, né? Pra gente não esquecer.
Verdade. Você que tá querendo dar uma cara diferente aí pro seu empreendimento, se liga no recado da galera do Impact Hub. Eles sempre estão trazendo dicas aí interessantes, um olhar diferente sobre os negócios contemporâneos, sobre como você conduzir sua empresa da melhor forma. Então se liga aí nesse recadinho.
Bom, galera, a gente fala aqui direto do Mashup, um evento super bacana que a comunidade do Hub está apresentando aí. Eu vou conversar com Guilherme Cavalcante, que é um dos coordenadores do Hub aqui do Recife, que queria que você explicasse um pouquinho do conceito desse evento de hoje, o Mashup.
Cara, a ideia do Mashup é botar de forma muito rápida, muito ágil, um conjunto de ideias numa apresentação de 20 slides, 20 segundos por slide, onde a gente bota para fora tudo que está no coração da gente sobre um tema específico. Hoje mesmo a gente vai falar sobre trabalho com propósito. E a ideia qual é? É instigar a galera a refletir sobre esse tema, compartilhar as nossas experiências, ouvir a experiência do pessoal e ter um debate bacana sobre esse assunto.
E bem com a cara do Hub, né, do conceito do Hub, um evento que está integrado globalmente.
Exatamente, esse evento rola no mundo todo. Hoje, nessa data, está rolando em vários hubs no mundo todo. E a ideia qual é? É abrir a nossa comunidade do Hub Recife para um conjunto maior de pessoas, para que elas possam conhecer a comunidade e entender esse tipo de conteúdo que rola aqui dentro do Hub.
Bom, galera, então é isso aí. A pílula do Hub de hoje, a dica do dia é o Mashup, o conceito do Mashup. Vocês sabem, todo o Telecast vai ter uma nova pílula, uma nova conversa com a galera do Hub e os conceitos que eles estão trazendo, os conceitos mais inovadores. Forte abraço!
É isso aí, galera. A gente fica por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!